partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Mega operação da Polícia Civil do Maranhão cumpre 24 mandados de prisão na cidade de Buriti. Acusado de matar dono de bar na cidade de Vargem Grande, é preso praticando assaltos na cidade de Imperatriz. Falso médico que matou paciente no Maranhão é condenado à prisão domiciliar. Governador Carlos Brandão nomeia novos agentes para a Polícia Militar e zera o cadastro de reserva do concurso de 2017. Nova fase da Avenida Litorânea deve começar em 2025. E o Senado recua e projeto de lei que regulariza a exploração de cassinos e jogos de azar é retirado da pauta. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta-feira, 5 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas mudou no Maranhão e agora atinge praticamente todo o estado, incluindo cidades ao litoral norte. O alerta fica válido até amanhã desta sexta-feira. Ao todo, 210 municípios maranhenses estão inseridos nesse alerta, entre eles Açailândia, Afonso Cunha, Alcântara, Aldeias Altas, Amapá do Maranhão, Amarante, Axixá, Bacabal, Formosa da Serra Negra, Humberto de Campos, Jatobá, Lago Verde, Matões do Norte, Penalva, Peritoró, Santa Luzia do Paruá e Tutóia. Em São Luís, hoje o dia amanheceu com sol entre muitas nuvens e tem previsão de chuva que pode vir acompanhada de descargas elétricas à tarde. A temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 31 graus. Máxima de 32 na cidade de Imperatriz, onde o tempo fica mais nublado, com previsão de chuvas e trovoadas entre a tarde e a noite.
Plantão policial.
Mais de 130 policiais do Maranhão deflagraram na manhã desta quinta-feira uma mega operação de combate a diversos crimes violentos para o cumprimento de 24 mandados de prisão, busca e apreensão no município de Buriti, distante a 332 quilômetros de São Luís. De acordo com a Polícia Civil, a mega operação conta ainda com a participação de cães farejadores e aeronaves do Centro Tático Aéreo. Ainda segundo a polícia, os alvos dos mandados de prisão entre homens e mulheres são suspeitos de diversos crimes, como tráfico de drogas, homicídios e latrocínios. Até o fechamento desta edição, a polícia já havia apreendido armas de fogo e uma quantia superior a mais de 50 mil reais. Ainda não houve a confirmação até o momento da quantidade exata de pessoas presas. A operação segue em andamento. Acusado de matar o dono de um bar no município de Vargem Grande, foi preso praticando assaltos em Imperatriz. Quem conta pra gente é o repórter Cristiano Dias.
Já se encontra preso em Imperatriz, no Maranhão, um homem identificado como Daniel da Silva Lages, de 26 anos. Ele e um comparsa haviam roubado uma caminhonete Chevrolet S10 em Ribeirãozinho, no Maranhão, antiga Governador Edson Lobão, e foram interceptados no bairro Vila Lobão. Com os dois foram apreendidos, além do veículo, um revólver calibre 38 com 5 munições intactas e os pertences da proprietária. Daniel Lages era considerado foragido da justiça, pois possuía um mandado de prisão em aberto decretado contra si, inclusive pelo crime de homicídio, que foi praticado no mês de setembro em Vargem Grande. Na ocasião, por motivo banal, ele assassinou a tiros Antônio Genivar Barros da Cruz, de 49 anos, Mr. Tony, como era conhecido carinhosamente, era proprietário do bar onde aconteceu o crime e também fez carreira na cidade como locutor de rádio. Importante ressaltar ainda que este é mais um crime que foi elucidado pela Polícia Civil de Vargem Grande sob a coordenação do delegado Tiago Castro, que representou pela prisão de Daniel, e o pedido foi acatado pelo juiz da comarca. O assassino agora irá permanecer na penitenciária de Imperatriz e o inquérito policial será concluído através de carta precatória. Em breve poderemos ter mais novidades em razão deste caso, que foi destaque através dos veículos de comunicação. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
O repórter Antônio Marques traz mais detalhes do assassinato do empresário morto a tiros ontem, a caminho de uma chácara no Maranhão.
O empresário Afonso Cabral foi encontrado morto no seu próprio carro, com vários disparos pelo corpo, principalmente na cabeça e tórax. O crime tem característica de uma execução. O crime ainda é um mistério. A polícia está investigando desde a tarde desta terça-feira, 3 de dezembro, para saber quem estaria interessado na morte do empresário. Ele tinha vários negócios na cidade de Tarso Fragoso e região. As investigações do crime estão sendo coordenadas pela Polícia de Balsas e com a colaboração de policiais de Tarso Fragoso. Toda a cidade de Tarso Fragoso ficou chocada com a cena de violência. Um dos crimes mais violentos registrados no município daquela cidade. A polícia quer descobrir quem matou o empresário Afonso Cabral. Central de Notícias, de Balsas, Antônio Marques.
A seguir, governador Carlos Brandão nomeia novos agentes para a Polícia Militar e zera o cadastro de reserva.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito.
O repórter Jonas Mendes traz agora para a gente os destaques das rodovias federais que cortam o Maranhão. E em 24 horas foram registrados 3 acidentes com uma morte.
De acordo com a PRF, durante as últimas 24 horas, nas rodovias federais do Maranhão, tivemos registro de 3 acidentes, sendo um com gravidade, resultando em uma pessoa morta. E esse aconteceu na BR-135, próxima à cidade de São Mateus do Maranhão, em decorrência de uma colisão frontal entre uma caminhonete Peugeot da cidade de Jundiaí, São Paulo, e uma bicicleta Monark, que resultou na morte do condutor da bicicleta. Em Imperatriz, na BR-010, a PRF conduziu para a delegacia um motorista de uma caminhonete Toyota Hilux por apropriação indébita. Segundo a PRF, esse condutor trafegava no sentido Araguaína-Maranhão-Paragominas-Pará. Em Campestre do Maranhão, a PRF prendeu um condutor de um Ford F-350 por mandado de prisão em aberto contra ele. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Mato Grosso do Sul, com validade até abril de 2026. E em seguida, a bronca foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da região. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Plantão policial.
Um adolescente apontado como o autor do assassinato do professor Adailson Souza Pereira na cidade de Maracaxumé foi apreendido na noite dessa quarta-feira na cidade de Mãe do Rio, no estado do Pará. Durante a abordagem, a polícia encontrou o celular da vítima que o jovem roubou depois do crime. O assassinato causou grande comoção na comunidade de Maracaxumé e as autoridades locais realizaram diligências intensas para localizar o suspeito. A Polícia Civil do Maranhão, com o apoio da Polícia Paraense, efetuou a prisão do adolescente e recuperou esse celular. As autoridades vão encaminhar o adolescente para medidas legais previstas para menores de idade. Falso médico que matou uma paciente no Maranhão foi condenado à prisão domiciliar. Quem explica essa história para a gente é a repórter Taliana Luiz.
O Tribunal do Júri condenou nesta terça-feira o enfermeiro Alberto Rodrigues da Silva pela morte da esteticista Erinalva de Jesus Dias durante uma cirurgia plástica no ano de 2023 em um hospital municipal de Lago dos Rodrigues. Na decisão, o júri condenou Alberto Rodrigues a pena de pouco mais de 2 anos de prisão. Mas como o réu já havia cumprido 1 ano e 5 meses, Ele irá cumprir apenas 7 meses de prisão domiciliar. A sentença deixou frustrada a família da vítima, que esperava que Alberto passasse mais tempo preso. O julgamento aconteceu no Fórum de Justiça de Lago da Pedra e começou na segunda-feira. Erinalva de Jesus Dias, mais conhecida como Eri, morreu após se submeter à operação conhecida como LipoLED no dia 31 de maio de 2023. O procedimento foi realizado de forma clandestina no Hospital Municipal Raimundo Joaquim de Souza, em Lago dos Rodrigues, porém o enfermeiro não era habilitado para o procedimento. A direção do hospital alegou não saber que Alberto estivesse realizando a cirurgia. Eri deu entrada no hospital por volta das 22 horas de quarta-feira do dia 31 de maio e durante a cirurgia a paciente passou mal e precisou ser encaminhada às pressas para o Hospital Regional de Bacabal. A esteticista não resistiu aos procedimentos e acabou morrendo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
O governador Carlos Brandão anunciou nesta quarta-feira a nomeação de novos policiais que vão ingressar no sistema de segurança pública do estado. A notícia veio no mesmo dia da solenidade de formatura de outros 560 novos agentes que concluíram o curso de 580 horas e já estão prontos, aptos para assumir os cargos na Polícia Militar. Na solenidade, o governador falou da nomeação.
Um momento histórico para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Acabamos de participar da formatura de 560 novos policiais militares, os seus familiares, enfim, com muita emoção, que vão reforçar o sistema de segurança do nosso Estado. Para finalizar, autorizamos todo o restante do cadastro de reserva. Nomeamos mais 389 policiais militares, dos quais 20 são da área médica, dentista, médico, veterinário, psicólogo, para atender os policiais no interior do estado, inclusive os alunos das escolas militares.
Em instantes, a gente fala sobre as obras da nova fase da Avenida Litorânea em São Luís, que deve começar em 2025.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Lema, a deputada Iracema Valle, foi agraciada com a medalha Pontes de Miranda, mais alta honraria da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade, com a presença do governador Carlos Brandão e de outras autoridades, foi realizada no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. E os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias voltaram a discutir sobre a situação dos 16 trabalhadores maranhenses que estão detidos em um presídio da Venezuela sob acusação de atividades ilegais. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Arruda, informou que o caso foi encaminhado para a bancada maranhense federal e para o Itamaraty. Os deputados pretendem ir a Brasília para se reunir com os parlamentares do Congresso Nacional. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
As obras da nova fase da Avenida Litorânea em São Luís devem começar no ano que vem. Quem conta pra gente é a repórter Adriana Nogueira.
As obras de continuidade da Avenida Litorânea, que vai interligar o litoral de São Luís ao de São José de Ribamar, estão programadas para o início de 2025, segundo anúncio feito pelo secretário de Infraestrutura do Governo do Maranhão, Aparício Bandeira. Ele declarou ainda que a licitação será feita no dia 10 de janeiro. O novo trecho será do bairro do Olho d'Água até a Avenida Atlântica, em São José de Ribamar, e vai permitir que as pessoas possam desfrutar das praias do Meio, Araçagi e Panacoatira, todas na cidade balneária. Na última segunda-feira, 2, o governador Carlos Brandão esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, ocasião em que apresentou o projeto da chamada Nova Litorânea e outros que estão sendo realizados no Maranhão por meio da parceria entre o Estado e o governo federal. Ao todo, serão mais de 5 quilômetros com investimento de 250 milhões na nova extensão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Tem início nesta quinta-feira pré-matrícula para o ano letivo de 2025 na rede pública estadual de ensino. Até o dia 20 de dezembro, os estudantes de outras redes que desejem ingressar na rede estadual poderão acessar o sistema de pré-matrícula online. Este ano, a Secretaria de Estado da Educação está oferecendo mais de 80 mil vagas distribuídas entre os ensinos fundamental, médio parcial, médio integral e Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, o IEMA, bilíngue, São Luís e Santinês, além de vagas nas creches do Centro e da Liberdade em São Luís. O município de Caxias ultrapassou a meta do Ministério Público na campanha de vacinação contra a raiva. Repórter Jardel Almeida.
De porta em porta, os agentes de combate às endemias visitaram cada residência em busca de cães e gatos sadios a partir dos 3 meses para serem vacinados. Caxias possui uma estimativa de 33.500 cães e 16 mil gatos, totalizando 49.500 animais. Deste público-alvo, o Ministério Público preconiza que o município atinja uma cobertura vacinal de 80%. Até a última segunda-feira, dia 2, haviam sido vacinados 29.833 cães e 14.844 gatos, totalizando 44.677 animais imunizados contra a raiva, o que corresponde 90% da cobertura vacinal. Mesmo com o encerramento das visitas domiciliares, a vacina antirrábica continua disponível durante todo o ano na unidade de vigilância em zoonoses, de segunda a sexta-feira. A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. Fatal, em quase 100% dos casos, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano e, por isso, os cuidados devem ser redobrados no combate à prevenção à doença. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Política.
A gente vai agora a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran, porque o Senado recuou e o projeto de lei que regulariza a exploração de cassinos e jogos de azar foi retirado da pauta.
O Senado recuou e o projeto de lei que busca legalizar a exploração de todas as modalidades de jogos de azar no Brasil, como cassinos, jogo do bicho, bingos e apostas em cavalos, acabou sendo retirado da pauta do plenário. Um acordo entre os senadores, diante da pressão da oposição, fez com que a matéria seja postergada para um outro momento. E apelos não faltaram, como disse Eduardo Girão.
A turma que quer liberar bingo, cassino, jogo do bicho e vídeo bingo, diz que gera emprego. Mentira! O próprio Ministério está confirmando com dados aqui, não é confiável que vai gerar emprego.
Informações ratificadas com dados precisos de Carlos Viana.
No mundo todo, a experiência mostra que cassinos, casas de jogo de azar de qualquer natureza, servem em muitos momentos à lavagem de dinheiro do crime organizado.
Para o psiquiatra Dartil Xavier, a análise não pode ser meramente política, precisa ser considerado o que diz a ciência.
Nos países onde o jogo é legalizado, aumenta muito o número de jogadores patológicos e aumenta muito o número de pessoas que precisam desse tratamento psiquiátrico para dar conta desse impulso incontrolável.
O texto final da matéria, que estava pronta para ser votada, vai agora ser submetido a um pedido de informações aos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para que estas pastas possam fazer um estudo ampliado quanto ao impacto operacional e orçamentário que a matéria poderia acarretar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O prazo para esta análise é de 30 dias. De Brasília, Paulo Otara.
A seguir, a gente traz mais detalhes da operação de combate à pirataria com foco nas balanças comerciais.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
O comércio da Grande Ilha de São Luís tem autorização para funcionar no feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição, que é celebrado no dia 8 de dezembro. A informação é da Fecomércio. Os estabelecimentos comerciais de ruas, avenidas, galerias e centros comerciais podem abrir as portas das 8 às 14 e as dos shoppings das 13 às 21 horas. As regras não se aplicam a supermercados e farmácias porque são consideradas atividades essenciais. O IMEC deflagrou uma operação de combate à pirataria com foco nas balanças comerciais. A reportagem é de Letícia Oliveira.
O foco é a fiscalização das balanças comerciais com o objetivo de verificar se estão devidamente certificadas pelo Inmetro conforme as normas de metrologia legal.
Essa operação visa inicialmente combater a pirataria no Brasil inteiro, inclusive ontem foi o Dia Nacional do Combate à Pirataria. O Instituto de Metrologia segue as orientações do Inmetro e, portanto, nós estamos tirando as balanças irregulares, as balanças piratas do mercado. Esse é o foco, porque isso vai garantir ao consumidor uma compra legal, uma compra justa, né, pagando o valor do quilo, o valor do peso.
A Feira da Liberdade foi um dos pontos da operação e mais de 60 balanças foram apreendidas, destacando a importância da ação para a fiscalização do uso de equipamentos de pesagem irregulares.
As balanças que estão sendo apreendidas nessa operação são balanças que elas não podem ser utilizadas de forma nenhuma. São as balanças chamadas de piratas, são as balanças que não têm portaria de aprovação de modelo no Brasil e elas não podem nem ser comercializadas nem ser utilizadas no país. Porque além delas não terem confiabilidade nas pesagens, ou seja, elas pesam errado tanto contra o oferente quanto contra o consumidor, elas têm risco de curto-circuito, elas não têm ponto de lacre, elas podem ser alteradas o peso muito facilmente. Então essas balanças, por mais que, coincidentemente, naquele dia ela está pesando correto, elas serão recolhidas porque elas não podem ser utilizadas em hipótese alguma.
A operação é essencial para garantir que as balanças utilizadas estejam em conformidade com os padrões exigidos, protegendo os consumidores e promovendo um comércio mais justo e transparente.
É muito bom, né? É muito bom porque a gente sabe qual é a balança que está pesando bem, qual a outra que não está. Muito bom.
Funcionários do Grupo Mateus, a maior rede varejista do Maranhão, devem realizar uma paralisação de advertência na manhã desta sexta-feira, a partir das 8 da manhã, na unidade do supermercado localizada no bairro Coama, em São Luís. Essa mobilização é organizada pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de São Luís, o Sindicomerciários, e tem como objetivo pressionar a empresa por melhorias nas condições de trabalho. Entre as principais reivindicações, segundo o sindicato, estão o reajuste salarial, o aumento no valor do ticket e alimentação, respeito a folgas e feriados e redução da jornada de trabalho, apontada pelos trabalhadores como excessiva. A campanha do sindicato também inclui a proposta de uma jornada diária de 6 horas. O Grupo Mateus ainda não se manifestou oficialmente sobre a paralisação.
Esporte.
Motoclube anuncia goleiros e mais 5 jogadores para a temporada de 2025. Repórter Jalbe Pereira.
Nas últimas horas, mais 8 reforços foram anunciados pelo Motoclube para 2025. São eles o meia atacante Luiz Gustavo, os volantes Maurício dos Anjos e David Borel, o zagueiro Luiz Fernando, o lateral esquerdo Gustavo Rodrigues, o goleiro Douglas Henrique, além dos garotos da base Vanilton e William Bolinha. Com isso, o time rubro-negro fecha o seu elenco para 2025 com 25 jogadores confirmados. O atacante Rodriguinho chegou a conversar com a equipe motorizada, mas após a disputa da segunda divisão do estadual pelo IAP, o atleta se transferiu para o Tocantinópolis do Tocantins. Dos novos anunciados, 5 são maranhenses. David Borel fez base no Grêmio antes de passar pelo futebol do estado de Roraima. Já Gustavo Rodrigues é ludovicense e vai para sua segunda passagem no clube. Dos novos anunciados, 5 são maranhenses. David Borel fez base no Grêmio antes de passar pelo futebol do estado de Roraima. Gustavo Rodrigues é ludovicense e vai para sua segunda passagem no clube. Maurício dos Anjos também é natural de São Luís, mas fez base no Atlético Goianiense, assim como os garotos da base, que são oriundos também do estado do Maranhão. O zagueiro Luiz Fernando é outro jogador que é da capital maranhense. Ele chegou ao Moto na reta final da Série D deste ano, depois de disputar o Maranhense pelo Pinheiro. Nas últimas semanas, o jogador esteve no IAP, na disputa da segunda divisão do Campeonato Maranhense, quando o Canário da Ilha conquistou o vice-campeonato. Em 2025, o Moto entra em campo no dia 4 ou 5 de janeiro para enfrentar o Retrô de Pernambuco, pela Pré-Copa do Nordeste. Pelo estadual, o primeiro compromisso rubro-negro será no dia 12 de janeiro, no primeiro clássico da temporada. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia. Até amanhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.